Agora são 6:22. Hora de orarmos ao Senhor Todo-Poderoso que nos concedeu esse novo e lindo dia.
Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor, por essa terça-feira abençoada, que será, ou por outra, já está sendo um grande dia maravilhoso de realizações, de muita esperança, convicção no bem e no amor daquele que nos criou. Senhor, começamos agradecendo esse dia estupendo que nasce e também pedindo aquela básica proteção para aquelas pessoas, nossos irmãos que não estão tão bem assim em função de todas as dificuldades que porque o mundo passa. Doença, coronavírus, etc.
Guerra,
tem também o desemprego, né? Guerras, é verdade. Não basta. Não basta pandemia, não basta desemprego. Tem que ter gente guerreando, se matando.
Exatamente,
também no mundo, né?
Infelizmente.
É verdade. Apesar de tudo, confiamos que este vai ser um dia lindo e maravilhoso, porque acima de tudo sabemos que tu estás sempre ao nosso lado, apesar de tudo, segurando a nossa mão. E quando seguras a nossa mão, tudo é otimismo, tudo é esperança, tudo é convicção na vitória. Vimos nesse momento, repito, em nome daqueles que mais estão sofrendo com a situação por que passa o nosso planeta, daqueles que estão se sentindo abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que estão se sentindo cansados de lutar e já não têm mais esperanças.
Cuida, papai.
Renova as nossas esperanças, Senhor. E faz deste um dia lindo, maravilhoso, de muita convicção na vitória.
Dá-nos a tua paz, Pai.
Abençoa pais e mães de família na luta incessante diária pelo pão de cada dia e protege também os nossos filhos contra as incontáveis armadilhas do mundo.
Em nome de Jesus.
Estamos acreditando em si, porque sabemos que o choro pode durar uma noite toda, mas que a alegria virá pela manhã.
Que tu é paz.
Pois acordamos todos os dias confiantes nesta nova manhã que será a manhã da nossa glória e, sobretudo, da nossa libertação. Não está escrito que 10.000 podem cair à nossa direita, mais 1.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Agora 6:25. Daqui a pouco tem horóscopo, previsões para esta terça-feira. 7:30 da manhã tem retratos da vida, e às 8:30. Mais uma linda história de amor, inédita, como sempre, na sessão A Música da Minha Vida. Vamos levantar, gente, tá na hora. 6:25, desperta Curitiba. Tá difícil, viu, Gil?
Todo... namoro?
Essa hora queria namorar, meu irmão.
Ruim.
Rapaz,
tá perigo,
céu.
Hein?
É que o cara, quando acorda, ele tá meio coisado assim.
Não tem
o
cobertor de orelha, né?
Bom dia pra você do signo de Áries. Ariano, faz de propícia a expressar sentimentos, emoções. E também favorável, Ariano, à procura de caminhos novos para aproveitar alguns talentos teus que estão sendo meio deixados assim de lado. Né? No romance, Ariano, não haja de modo excessivamente individualista, né? Facilite a aproximação. Cor violeta, número 37, horas 5 da tarde. Bom dia, Touro. Taurino, dê atenção especial ao modo como se dirige às pessoas, sobretudo aquelas que fazem parte da tua convivência, né? Evite ser autoritário demais, que isso pode, de repente, criar problemas no relacionamento, e problema é tudo que a gente não quer, né? No romance, saiba apenas se aproximar com naturalidade, sem forçar as situações. Você tem a possibilidade de entrar em contato e entendimento, mas tem que ser na boa, viu? A cor é verde, número 96, hora 8 da noite. Bom dia para você de Gêmeos. Geminiano, talento, inteligência, você tem o suficiente, não só para si, como para dar e vender, né? Agora, você vai precisar de definição e continuidade. Não fique pulando de plano em plano, de interesse em interesse, né? Senão o resultado é zero no final. No amor gêmeos, mantenha-se longe das situações confusas e busque em primeiro lugar tua paz de espírito, que é coisa que não tem preço. Cor é prata, número 71, hora 11:30 da manhã. E bonita também. Bom dia para você do signo de câncer. Olha, câncer, falando bem sério, a hora é adequada para fazer algumas mudanças de vida e de comportamento que você talvez venha adiando há algum tempo, né? Agora, o importante é apenas, não apenas planejar, câncer, que é uma mania que você tem, né? Planeja, mas não coloque em prática, não adianta. No romance, não espere pelos outros, nem pelo destino. Tome a si a responsabilidade de buscar a tua felicidade, porque se você não busca, sabe quem vai buscar para você? A Coreia Azul, número 63, hora 4 da tarde. Bom dia, Leão, Leonina, Leonino. Ó, bom período para os relacionamentos de família, de trabalho, desde que saiba respeitar os pontos de vista das pessoas à tua volta. Às vezes você se entusiasma tanto com as próprias ideias que até sem se dar conta acaba impondo meio à força, né, o que pensa. No romance, acima de tudo, preste atenção e procure induzir as situações, né? Não forçar a barra. Induzir é aquela coisa que a gente faz com jeitinho, né? Com carinho. E forçar a barra já é outro departamento. A Coreia Dourada, número 28, hora 7:30 da noite. Bom dia para você, de Virgem. Olha, Virgem, o ideal é não cobrar muito, nem de si, nem dos outros, resultados ou comportamentos. Seja menos intolerante, a fim de não sobrecarregar o teu sistema nervoso, que já é delicado ao natural. No amor, Virgem, valorize o sentimento, a sintonia afetiva, e não dê tanto valor às divergências de ponto de vista, de opinião. A cor é grafite, número 65, hora 10:30 da manhã. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia. Muito bom dia para você do signo de Libra. Libra, essa fase leva você assim um pouco assim mais reservado, né? Em relação às tuas coisas, sentimentos, inclusive. Tua felicidade agora vai depender muito do teu modo de agir, né, com os outros. Habitualmente você fala muito, conversa muito, se abre bastante, mas como você está meio assim fechado em copas, né, seria muito necessário nesse momento cuidar desse tipo de coisa para não afetar o relacionamento. No amor, não fantasia em cima de uma pessoa ou situação. Prefira a realidade. Pode não ser tão bonita, mas é a realidade, né, meu? A cor é violeta, número 48, hora 6 da tarde. Alô, Escorpião, setor profissional talvez já te esteja apresentando, Escorpião, oportunidades novas. Agora, não se deixe dominar por um otimismo exagerado, né, que te induz a agir como se nada fosse impossível. Bom senso acima de tudo. No romance, Escorpião, período de atração pelo sexo oposto e oportunidade até de iniciar um romance, um relacionamento novo. Cor vermelha, número 17, hora 8 da noite. Bom dia, Sagitário, saiba dosar tuas forças a fim de não assumir muitas responsabilidades e dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo, né? No romance, evite despertar ciúme ou insegurança numa pessoa no caso de ter compromisso com alguém. Cor é marrom, número 23, hora 10:30 da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Saiba conduzir a tua energia na direção das coisas que realmente determinam progresso, avanço, né? Não fique atrelado a coisas do passado que já não fazem mais sentido, né? A gente gasta tanta energia com coisas que não tem a ver, né? No romance, não demonstre ciúme ou insegurança de forma assim muito assintosa. A cor é salmão, número 17, hora 2 da tarde. Bom dia para você, de Aquário. Aquariano, aquariana, algumas mudanças provavelmente se imponham devido às circunstâncias novas que estão se manifestando. Não desperdice seu tempo se fixando naquilo que não deu certo ou não saiu da maneira como você queria. É perda de tempo. No amor, seja coerente, né? Mostrar-se muito independente pode, de repente, passar uma falsa impressão de que você não precisa de ninguém, né? Cor amarela, número 15, horas 7:30 PM. Bom dia, peixes. Tempo bom, piscinando, para se dedicar ao trabalho e atividades produtivas. O otimismo e a fé, né, para colocar teu potencial em prática, serão determinantes. No romance, peixes, procure a felicidade onde ela está, não onde você gostaria, talvez, que ela estivesse. Corevinho, número de sorte, o 59, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Áries. Ariano, Ariana, fase legal, propícia a expressar os sentimentos e também favorável à procura de caminhos novos para aproveitar talentos que você não tem aproveitado bem. No romance, Ariano, não haja de modo muito individualista, facilite a aproximação. A cor em violeta, número 37, horas 5 da tarde. Alô, touro, bom dia. Taurina, taurino, dê atenção especial ao modo como se dirige às pessoas, sobretudo aqueles que fazem parte da tua convivência diária. Evite ser de alguma forma autoritário ou agressivo, mesmo sem intenção, né? Você vai conseguir melhor resultado sendo amável, demonstrando interesse pelo outro. No romance, atenção, atenção, você tem agora a possibilidade de tornar o relacionamento com uma pessoa mais intenso e afetuoso. A cor é verde, número 96, hora 8 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, talentos e inteligência você tem o suficiente para conquistar qualquer coisa. O que você está precisando é definição, continuidade. Não fica aí pulando de plano em plano, de interesse em interesse, senão você não chega ao fim de nada e o resultado que você gostaria de alcançar não é alcançado. No romance, mantenha-se longe de situações confusas e busque em primeiro lugar uma coisa que não tem preço: tua paz de espírito. Cor é prata, número 71, hora favorável, 11:30 da manhã. Ai, meu Deus. Bom dia pra você do signo de Câncer. Olha, Câncer, negócio é o seguinte: a hora é boa pra fazer mudanças de vida, comportamento até, pra melhorar a tua vida em todos os sentidos. Saber o que precisa ser feito é o primeiro passo, mas é preciso providenciar as mudanças. Não adianta ficar só no plano da teoria, de braço cruzado. No romance, não espere pelos outros nem pelo destino. Tome a si a responsabilidade de buscar a tua felicidade, Câncer. Cor azul, número 63, hora 4 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, bom período para os relacionamentos de família, né? Desde que saiba respeitar os pontos de vista das pessoas que te cercam. Às vezes, sabe o que acontece, Leão? Você se entusiasma tanto com as próprias ideias que até sem se dar conta, acaba meio que tentando impor à força, né? O que pensa e o que quer. No romance, procure induzir as situações, deixar as coisas acontecerem espontaneamente. Forçar a barra geralmente dá resultado oposto àquele que a gente quer. Cor é dourada, número 28. Hora 7:30 da noite. Bom dia para você, Virgem. Olha, Virgem, o ideal é não cobrar muito, nem de si, nem dos outros, nem resultados, nem comportamentos. Seja menos intolerante, a fim de não sobrecarregar o sistema nervoso, que já o natural, você sabe que é delicado, né? No amor, valorize o sentimento, a sintonia afetiva, e não dê tanto valor às divergências de opinião, que isso não é o que mais importa. Cor é grafite, número 65, hora 10:30 da manhã. Para você de Libra. Vamos falar para você de Libra, que essa fase pode ser um pouco assim, meio reservada em relação às tuas coisas e sentimentos. A tua facilidade de se relacionar com os outros pode não fluir tão naturalmente. Tá entendendo? É bom o período para planejar mudanças de vida, comportamentos. No amor, não fantasie em cima de uma pessoa ou situação, viu? Encare sempre a realidade. Cor violeta, número 48, horas 6 da tarde. Bom dia, Escorpião. O setor profissional talvez já te esteja apresentando novas oportunidades e possibilidades de crescimento. Agora, não se deixe dominar por um otimismo exagerado, porque ser otimista demais, de modo exagerado, é tão ruim quanto ser pessimista, sabia? Porque a gente não se protege, não se cuida e dá com a cara na parede. No romance, período de atração pelo sexo oposto e oportunidade, inclusive, de iniciar romance ou interesse romântico. A cor vermelha, número 17, hora 8 da noite. Bom dia, Sagitário. Saiba dosar bem tuas forças, a fim de não assumir muita responsabilidade e dar atenção a muitos interesses ao mesmo tempo. Porque dar muita atenção a vários interesses significa não dar atenção boa para nenhum, né? No romance, evite despertar ciúme ou insegurança numa pessoa no caso de ter compromisso com alguém. Coro Marrom Café, número 23, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Capricórnio. Olha, acima de tudo, né, nesse momento atual, você tem que se esforçar para manter o relacionamento com as pessoas à tua volta, no ambiente que você frequenta, bom ou pelo menos razoável, né? Em relações já existentes, e eu estou falando agora do amor, não discuta, não desgaste o relacionamento, procure compreender e tolerar, será a grande chave para levar um relacionamento bom adiante. Corevinho, número 02, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Tenha em mente, Aquário, que você, a qualquer momento, pode mudar o que não está satisfazendo. Isso vale para qualquer área da tua vida. O que não convém é ficar com coisas trancadas na garganta, achando que está ruim, mas não fazendo nada para mudar. No romance, será importante respeitar diferenças. Lembre-se, opiniões diferentes não impedem o relacionamento entre duas pessoas. Coré Prata, número 89, hora 8:30 da noite. Peixes, bom dia. Pisciana, possibilidade boa, pintando para você colocar em ação ideias novas, né? Não age de modo teimoso, no entanto, insistindo na mesma tecla que já deu mostras de não dar resultado. No amor, não faça drama, sobretudo, aproveite os momentos bons sem cobrar muito das pessoas, inclusive de si mesmo. Coro Maravilha, número 67, hora 11 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Da manhã 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Olha, será que tem coisa pior do que a gente se sentir deslocado, né? Eu posso até, não é um caso de amor, mas eu posso até falar de uma fase da minha vida que eu me senti muito mal num grupo, porque eu estudava lá em Porto Alegre e fazia faculdade, e de manhã e na PUC, porque foi o, entendeu? Ou seja, de pobre era eu e mais meia dúzia, mas a maioria, imagina, estudando de dia, sabe? E aí eu via, e eu confesso até, eu me sentia mal, porque ia pro ponto do ônibus ali, e chegava até ter carro com motorista, levando as princesas embora, e os outros caras também se sentiam, os outros tinham os grupos lá, e eu me sentia mal, não me sentia bem. Então é ruim quando você se sente menor, assim, num grupo. E o caso desse moço aqui, não é exatamente num grupo, mas a circunstância da vida dele, porque o Henrique, nessa fase, ele já estava com 32 anos. E já vivia, atenção, sim, nas ruas, uhum, de São Paulo desde o 27. Ou seja, 5 anos já faz.
Já tinha um tempo.
Que coisa, hein?
Infelizmente, como sempre, droga na parada, né?
Ixi.
Acabou empurrando ele para aquela vida.
É, isso daí.
Seus pais já tinham tentado de tudo para ajudá-lo. Ele já havia estado internado em 3 clínicas, mas sabe como é, né? É difícil recuperar. Tudo em vão.
Complicado.
Porque ele acabava sempre tendo uma recaída e voltando lá, uhum, pro vício, né? E pra rua. No fim, acabou saindo de vez da casa dos pais e passou a vagar, cuidando de carros para conseguir uns trocados, né? Ou cometendo, inclusive, pequenos delitos.
Poxa vida.
Sua família, apesar de amá-lo, acabou se resignando, chega num ponto que a pessoa vê que não adianta, né? Até porque, enfim, e colocando o rapaz assim nas mãos de Deus. Infelizmente, essa é uma triste realidade para muitas famílias, sim, não só do Brasil, mas do mundo todo.
Infelizmente.
Naquele sábado, Mili, sábado especial, sábado, o Henrique, 32 anos, repito, uhum, já 5 nas ruas, estava fazendo aquele bico de sempre, uhum, como cuidador de carros.
Ganhando uns troquinhos.
Ganhando troquinho, inclusive para comprar droga, né?
Ah.
Ele sempre costumava fazer ponto ali naquela rua. Mal sabia ele o que o destino lhe preparava.
Olha aí.
De repente encostou um carro ali do lado da calçada, uhum, e ele rapidamente se aproximou e perguntou: posso dar uma olhadinha no carro, chefia? Era sempre assim que ele falava, né? Uma maneira que ele se aproximava, o jeitinho. perguntar ao motorista, coisa e tal, se der. Em relação àquele carro em particular, ele já tinha notado que era uma mulher que estava dirigindo. Uhum. É? Só não podia imaginar que fosse uma velha conhecida. Imagine o susto que ele levou quando olhou mais atentamente para ela. E o pior é que ela olhou atentamente para ele também, né?
Ah, meu Deus.
Ambos arregalaram os olhos, levaram um bom susto. Para surpresa de Henrique, aquela mulher era ninguém menos que a Marília. Uma namorada que ele havia tido no passado, passado inclusive não muito distante.
Rapaz. Oh. Ah.
Mais do que isso, a mulher que ele tinha mais amado nesse mundo.
Meu Deus.
Tinha sido Nossa completamente Senhora. Apaixonado por ela.
Imagina o susto.
É. Um grande amor que ele inclusive custou para esquecer. Apesar de já fazer de 9 a 10 anos que eles não se viam, ele a reconheceu na mesma hora. E a julgar pela reação da moça, ela também o tinha reconhecido, apesar do seu estado deplorável. É. Ela continuava linda, toda alinhada, toda produzida, cheirosa, né? Dirigindo aquele carro vistoso, enquanto ele estava todo sujo, maltrapilho, provavelmente cheirando mal.
Puxa,
já que nem se lembrava mais de quando tinha Nossa. Tomado banho pela última vez.
Dó.
Eles ficaram ali se olhando, espantados, durante um tempo, até que num gesto instintivo, escuta só o que um acontecimento desse pôs provocado na pessoa. Ele, num gesto instintivo, com medo, com vergonha, tudo junto.
Uhum.
Pô, um cara de 32 anos.
Pois
né?
é, rapaz.
Ele simplesmente deu as costas pra menina e saiu correndo pela rua.
Nossa!
Saiu correndo de tanto
vergonha.
Que aquela cena. De vergonha.
Coitado, ficou nervoso.
Numa fração de segundo, um senso de constrangimento brutal lhe tomou por inteiro e ele acabou tomando aquela atitude assim, meio, né? Desaparecendo das vistas daquela moça. Ela permaneceu ali durante algum tempo, paralisada, olhando o Henrique se afastar, ainda sob o efeito da surpresa. O Henrique só parou de correr alguns quarteirões adiante, quando teve certeza de que Marília tinha ficado para trás. Ele então se sentou ali no meio-fio e um filme passou pela sua
Nossa.
Cabeça. Começou a recordar dos tempos em que sua vida era diferente. Ele tinha conhecido a Marília na empresa onde ambos trabalhavam. Se apaixonaram ali também na empresa e começaram a viver uma história de amor. Infelizmente, depois de 3 anos, acabaram se afastando. Cada um seguiu a sua vida, até que anos mais tarde, por influência de amigos, o Henrique caiu no vício e o resto a gente já conhece.
Puxa vida.
Olha, a ficha dele demorou para cair. Ele custou acreditar que realmente fosse ela. Começou, inclusive, a chorar ali, sentado no meio-fio. Ficou tão envergonhado, tão
puxa,
constrangido,
puxa.
Imaginando as coisas que ela não devia estar pensando naquele
Nossa.
Momento, porque ele tinha certeza de que ela também o tinha reconhecido.
É, uai.
Os dias passaram, ele naturalmente não voltou mais àquela rua, com medo, né, de encontrar a menina de novo, até que no sábado seguinte, já imaginando que aquilo que tinha acontecido tinha sido obra do acaso, não ia mais se repetir, ele voltou àquela rua para cuidar de carros, e como se fosse a mão de Deus interferindo no seu destino, pelas tantas, ele ali distraído, eis que escutou aquela voz.
Ai, ai,
alguém
ai.
Lhe chamando pelo
meu
nome.
Meu Deus.
Nossa Senhora.
Quando ele se virou, Rafa do céu.
Tava lá.
A segunda surpresa, só que desta vez maior. Era ela, outra vez, a ex-namorada dele, de 9, 10 anos atrás.
Sim.
Uhum.
Ele novamente teve aquele ímpeto de fugir. Mas antes que ele fizesse qualquer gesto de sumir da frente dela, ela falou: Henrique, não vá embora. Por favor, espera, eu quero falar com você.
Nossa,
Renato.
Quer saber o resultado dessa conversa?
Quero.
Daqui a pouco.
Quero.
Não.
Vai te surpreender.
Não, Renato.
Daqui a pouco, a
não
segunda
faz.
Parte.
Ah,
não faça
isso.
Em Retratos da Vida,
céu.
Às 7:46 da manhã, porque agora eu ia dizer 45, mas já é 45. Daqui a pouquinho, a segunda parte, simplesmente emocionante, gente.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois então, seguindo com a historinha do rapaz que ficou envergonhado pelo fato de ter se tornado um morador de rua, né?
Precária.
Enquanto reviu a antiga namorada linda, maravilhosa, como sempre, né? Perfumada. O Henrique queria fugir nessa segunda vez. não queria enfrentar aquela situação de novo, com medo de até ser humilhado, né? Mas a Marília apenas queria ajudá-lo, entendeu o que tinha acontecido com ele. Você imagina, a cabeça dele era essa, mas a cabeça dela, né? Quando olhou o cara, disse, mas o que que aconteceu com esse... Entendeu? Quase 10 anos tinham se passado. Quando o destino os coloca de novo frente a frente, parecem estar em lados completamente opostos. Ele vivendo uma situação de rua, sujo, maltrapilho, viciado em bebida, drogas. Ela toda linda, toda produzida e dirigindo um carro vistoso.
Puxa vida.
Claro que ele se sentiu diminuído, né?
Sim.
Completamente envergonhado, imaginando que ela talvez devesse pensar coisas horríveis, né? A respeito dele.
É, uai.
Imagine. Foi a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Porque ele tinha se tornado um Zé Ninguém, enquanto ela, para sua surpresa, no entanto, ela o tratou muito bem. Cheia de atenção, perguntou dos seus pais, da sua irmã, que ela conhecia, né? Dos tempos de namoro. E perguntou se ele não sentia falta da família. Em nenhum momento fez qualquer comentário sobre a situação e o estado dele.
Puxa, que alívio.
Muito menos crítica. Seu olhar também não era exatamente de pena, nem de condenação. Mas um olhar assim, digamos, de ternura, de afeto.
Sim.
Perguntou se ele estava com fome, se queria comer alguma coisa, quem sabe até tomar um banho. Marília era inteligente o bastante para entender o que estava acontecendo com ele. Por isso, não fez nenhum julgamento. Na verdade, desde o dia em que o viu pela primeira vez ali naquela rua, quando ele fugiu dela naquela primeira oportunidade, ela foi atrás da família dele. Apesar do tempo passado, ela ainda lembrava exatamente onde o Henrique morava com os pais.
Uhum.
E foi atrás para saber o que tinha acontecido, por que que ele tinha caído naquela vida.
Para entender.
Para entender, né? Os pais do rapaz ficaram emocionados ao saber que ele não tinha visto e tinha procurado saber o que tinha acontecido.
Olha aí,
lhe contaram toda a história. Viu, Rafa? Como ele acabou parando na rua, droga, aquela coisa toda.
Pois é.
Ela naturalmente ficou triste.
Sim.
Porque mesmo o namoro deles não tendo vingado no ano passado, ela queria o bem, né? Gostava dele.
Carinho, fica o carinho, né?
E fica sempre sendo uma pessoa importante pro resto da vida. Por isso foi atrás dele de novo, porque em nome de tudo que tinha vivido, queria ajudá-la a dar a volta por cima, mesmo sabendo que era difícil. Preciso muita força de vontade, a gente
claro,
sabe, né?
Claro, é.
Mas preciso também alguém para ajudar, né?
Claro.
Porque sozinho é muito complicado.
Bem difícil.
O fato é que, com a ajuda dos pais dele, Mili, ela conseguiu internar o Henrique numa clínica de novo.
Conseguiu.
Ele já tinha... Conseguiu. Ele já tinha sido internado 3 vezes, mas não tinha adiantado. Como sempre costuma acontecer, ele não queria. Ofereceu muita resistência, mas no fim acabou concordando. Foram meses de tratamento e a família dele e a Marília chegaram a perder a esperança a uma certa altura, mas mesmo assim se mantiveram firme, até que no fim as coisas começaram a melhorar e com a graça de Deus ele teve alta. Não foi um processo fácil e nem muito rápido, como aliás sempre costuma acontecer.
É,
o Henrique,
não é fácil.
Apesar dessa dificuldade, Rafa, conseguiu dar a volta por cima e deixar o vício de lado.
Nossa,
que é o mais difícil.
Que coisa linda.
Naquela época a Maria já estava casada. E como seu marido era dono de uma empresa, ela acabou arranjando um emprego para o Henrique.
Nossa,
na firma do marido.
Meu Deus, que coração linda.
Não, isso é mulher ou é um anjo?
É um anjo.
Essa história poderia ter tido um final ainda mais feliz. Os dois poderiam ter terminado juntos, por exemplo, recomeçado a história de amor, de onde tinham parado, mas a vida não é um conto de fadas, né?
Não.
Aliás, essa história aqui já está um conto de fadas.
Já.
Assim mesmo, né? Nem sempre o mocinho termina com a mocinha. Mas isso cá entre nós é o que menos importa, né? Pro Henrique, por exemplo, o que importa mesmo é que a Marília, seu grande amor do passado, mesmo estando agora casada com outro, foi um verdadeiro anjo na sua vida.
Totalmente.
Lhe estendeu a mão, coisa que poucos fazem, né? E o ajudou a se reerguer, a retombar. Imagine o agradecimento da família.
Nossa,
desse rapaz aí.
Exato, é algo diferenciado. É um coração verdadeiramente cheio de amor, né?
Sim, sim.
É verdade, terminou bem. Bom, amanhã tem mais, viu? 7:30 da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida.
Muito bom.
E agora tenho parabéns. Vi dizer que tem muita gente de aniversário hoje, mas quem tem o documento completo é a Miller. Fala, Miller.
Tá aqui na minha mão, tem uma galera fazendo aniversário hoje.
Boa, boa.
A gente vai mandar uns happy birthdays aqui pra Andréia Isabelle Correia.
Parabéns, querida.
Ela que é do Guaíra, tá, opa, fazendo 44 anos.
Opa, beleza.
Tem também o Andrei Soares do Xaxim, fazendo 24 aninhos.
Parabéns, Andrei.
A Bruna Fitarelli de Melo, do Centro, 26
Bruninha.
Aninhos.
Parabéns, Bruno.
O Éder Carlos Saides, do Uberaba, 36 anos.
Boa.
Tem
parabéns
também hoje, quem faz aniversário é a Geise Raquel Fontanin.
Parabéns.
Do Jardim das Américas.
Legal.
41 anos.
Boa.
Caroline Hoffman, nominho de Reca. Uhum. Ela que é do Alto Boqueirão, 32 anos.
Parabéns, Carol.
Tem também o Leandro Amadeus dos Santos.
Uhum.
Aqui de pertinho, do Pilarzinho.
Parabéns, Leandro.
37 anos.
É.
Quem tá aqui também fazendo aniversário é o Marcelo Ribeiro da Silva.
Marcelão.
Borda do Campo, 31 anos.
Isso. Parabéns.
A Samanta Lopes da Silva, do Fazendinha, 20 aninhos.
Parabéns, Samanta.
Meu Deus. E a gente fecha com a Vanessa Vieira de Jesus, ela que é do Portão e hoje completa seus 31 anos.
Ah, meus 31.
Oh, meu Deus.
Bom, parabéns.
Vocês sabem, mas não custa repetir, que a pessoa que nasce no dia 25 de maio costuma ser inteligente, criativa, mas tem um temperamento assim meio instável. Dificilmente consegue manter sua atenção voltada para o mesmo assunto durante muito tempo, né? Porque muita coisa desperta a atenção dela. Está apta a alcançar altos postos devido a seus muitos talentos. Geralmente a pessoa simples, simpática, tendo facilidade para fazer amizades. A instabilidade e a mudança constante de interesses é que a impedem às vezes de executar seus planos. Esta sua característica costuma estender-se também ao aspecto afetivo. Normalmente, pessoa do dia 25 de maio se envolve em muitos romances até fixar-se definitivamente numa só pessoa. Bom, quem está de aniversário hoje também no mundo artístico é o cantor Cris Duran.
Opa.
A supermodelo Luiz Ambiel.
Opa.
E também o ator e comediante canadense Mike Myers. Myers é aquele conhecido por interpretar lá o Austin Powers. O agente bom de cama.
Austin Powers.
Ele fez aquele outro filme também, aí, como Austin Powers, O Homem do Membro de Ouro.
Nome desse filme é o máximo.
É só filme educativo.
Só coisa boa.
Só coisa boa. 98 FM. Todo mundo ouve.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, dizer que eu era santo já exagero. Agora, eu nunca fui de ficar aprontando, quer dizer, tinha feito coisa errada aqui, outra ali, afinal de contas sou humano, mas há muito tempo eu tinha sossegado. E olha, não estou dizendo isso para justificar, não. Eu era casado e lá tinham 19 anos vivendo com a mesma mulher. Até porque eu e a Tânia tínhamos um casal de filhos. A mais velha tinha 16 anos, o caçula tinha 12. E a gente até que se entendia bem. É por isso que eu não entendo por que foi que naquele bendito sábado eu acabei... Bom, quer dizer, sabia eu até sei, né? Foi de tanto meu amigo ficar falando na minha cabeça. Ele não parou de insistir. Ah, vamos dar uma passadinha lá, cara. Nem que seja para você conhecer, tomar alguma coisa. Você precisa ver como tem mulher bonita naquela casa. É, eu tô falando de uma boate. Vamos usar assim um termo mais delicado. Segundo Walter, esse meu amigo, O lugar funcionava o dia todo, não era só à noite não. E quem passasse na frente também jamais imaginaria que ali funcionava uma casa daquele tipo, porque era uma casa normal, como outra qualquer. Não nego que fiquei curioso. Apesar de já fazer muito tempo que eu não botava os meus pés num lugar assim. Mas olha, quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. Para piorar, justamente na noite anterior, eu tinha discutido com a minha mulher. Já tinha ido trabalhar meio de cabeça quente. E aí, para ajudar, viu, o Walter ficou me fazendo aquele convite. Para resumir, saímos da empresa meio-dia, comemos um pastel numa banquinha ali perto, uma cervejinha, e dali, já mais entusiasmados, né, acabamos parando na casa a que me referi. Meu amigo acabou me convencendo a conhecer o lugar, dar uma espiada nas meninas, e foi desse modo que eu acabei conhecendo a Daniele. Olha, não sei explicar, mas só de olhar para a Daniele, isso que eu nunca tinha visto na minha vida, hein? Para já sentir aquela emoção diferente. É exatamente o tipo de mulher que mexia comigo. Meu amigo me explicou que ali, naquela casa, as coisas eram meio diferentes. Não era como a maioria das boates em que as mulheres já vão dando em cima do cliente. Não. Se você não se aproximasse de uma menina querendo companhia, elas também ficavam no lugar delas, só observando. Segundo ele, esse era um diferencial. E desde o começo, minha atenção ficou voltada só para aquela mulher que para mim parecia muito especial. Eu simplesmente não consegui tirar os olhos dela desde que entrei naquela casa. Era até inevitável pensar que uma menina bonita como ela estaria fazendo num lugar como aquele. Não dava para entender. Peguei uma bebida, esperei mais um tempo, até que resolvi me aproximar. Tudo bem? Posso ficar aqui te fazendo companhia um pouquinho? Ela sorriu. Falou que claro que eu podia ficar ali. Que ela estava inclusive esperando aquilo acontecer, já que tinha notado que eu não parava de olhar para ela. Olha, de pertinho, a Daniele era ainda mais bonita do que de longe. Ela não tinha um rosto assim carregado de maquiagem, que é como a gente costuma imaginar, né? As meninas que trabalham nesse tipo de métier. Apenas um batonzinho assim nos lábios. E isso também me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de mulher assim mais natural, sem muita pintura. E aquele batonzinho que estava na sua boca era tão discreto que a deixava mais bonita ainda. Aliás, ela era realmente uma menina muito bonita de todo. Rosto, olhos, cabelo, corpo, tudo. E eu me senti tão atraído que no fim acabei combinando um programa com ela, indo pro quarto com ela. Não consegui resistir. Não era minha intenção, pelo contrário. Na verdade, não era minha intenção nem ir àquela casa. Foi o meu amigo que insistiu. Se bem que não estou aqui colocando nos ombros dele a responsabilidade por ter feito aquele programa. Aquilo foi, na verdade, porque essa mulher me atraiu demais. E uma coisa eu digo, viu? Eu nunca tinha feito amor com tanta paixão. Um amor tão gostoso quanto fiz com essa mulher. Nem nos meus melhores momentos com a minha esposa eu tinha sentido tanto prazer. Essa mulher me enfeitiçou de tal modo que depois que voltei para casa, fui com ela no pensamento e não tirei. E olha que era um cara vivido. Já tinha 44 anos, não era nem um menininho, sabe, inconsequente, o inexperiente, não. Mesmo assim, me encantei do modo mais adolescente que se possa imaginar. Tanto que acabei voltando num outro dia, depois daquele primeiro, sozinho, sem o meu amigo. Ou seja, se naquela primeira vez meu amigo foi o responsável, porque ficou insistindo comigo Agora não. Agora tinha tudo a ver com o meu desejo, com a atração que eu senti por aquela mulher. Meu objetivo, é claro, era ver a Daniela de novo. E mais uma vez tudo terminou no quarto. Dessa vez também conversamos um pouco. Ela me contou um pouco da sua vida, tinha um filho pequeno, que tinha 3 anos de idade, e tinha sido por isso, foi o que ela me falou, por causa dele, do menino, que ela tinha parado naquela vida. Tinha vindo do interior com o pai do filho, mas esse rapaz, que era pai do filho dela, acabou largando das duas, mãe e filho, por causa de outra mulher, e a deixando sozinha. E sem ter ninguém com quem contar, ela acabou virando garota de programa. Foi o que ela me contou. Perguntei onde estava a criança, e ela falou que ficava com a filha de uma vizinha, que essa menina cuidava da criança para ela poder trabalhar. Olha, pelo que deu a entender, foi o que eu entendi, ela só tinha parado numa boate porque não havia tido opções. Até hoje, não sei como isso foi acontecer, mas a verdade é que acabei me apaixonando por ela. Essa mulher simplesmente virou a minha cabeça. Só para se ter uma ideia, eu tinha um dinheiro guardado na poupança e acabei gastando tudo que tinha naquela casa. Às vezes eu chegava, ele estava com outro cara, eu era tomado por um ciúme. Mas um ciúme tão inexplicável. Um dia a gente ali no quarto, lembro que falei assim, meio que em tom de brincadeira: você sabe que eu sou casado, né? Tenho um casal de filhos, mas quer saber? Se você topasse, eu tiraria você dessa vida. Largaria da minha mulher, me casaria com você. Olha, eu digo que falei aquilo de brincadeira, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade. E bem lá no fundo, era exatamente isso o que meu coração desejava fazer. Embora eu soubesse que talvez não tivesse coragem, falei no impulso. No que ela respondeu: como assim? Você está falando sério? Você seria capaz mesmo de... Claro que seria. Não sei o que você fez comigo, Daniel. Eu só quero estar com você o tempo todo. Se pudesse, ficaria aqui, ou então te levaria para algum lugar. Olha, podia ser impressão minha, mas depois dessa nossa conversa, ela começou a me tratar de um jeito meio diferente, a ser mais carinhosa, me dar mais atenção. Até o número do seu celular ela me passou para a gente poder conversar, não só marcar um encontro. Eu nunca tinha pedido o seu número, apesar de ter tido vontade. Mas aí nem precisou, ela mesma pediu que eu anotasse. Disse que eu podia lhe mandar mensagem, sempre que desse vontade, sempre que sentisse saudade. E aos poucos, fomos nos envolvendo mais e mais. Fui me encantando de um jeito que não tinha nem explicação. E não nego que também comecei a pensar seriamente naquela possibilidade que no começo foi só brincadeira, mas que no fundo era o que eu queria: tirá-la daquela boate. Aliás, talvez eu tenha parecido meio doido por ter uma... Afinal de contas, eu tinha uma família, uma mulher e 2 filhos. Então, para chegar a essa conclusão de ter uma ideia como essa, a pessoa tem que estar muito assim. De todo modo, era o que o meu coração mandava. Era o que eu queria, de fato. Talvez não tivesse coragem para fazer assim na prática, mas que era o que eu queria, não tenha dúvida. Não estou brincando quando digo que a Daniela virou a minha cabeça. Se fosse possível, eu passaria todos os dias naquela casa, depois do trabalho, para poder vê-la, estar com ela. Mesmo que fosse só um pouquinho. Só que, claro, eu não tinha nem condição, né? Por isso, chegava quase sempre de mau humor na minha casa, porque não queria estar ali, Sabe quando você vai para um determinado lugar porque você precisa, porque é tua obrigação, mas você não quer? Era o meu caso. Eu queria estar lá naquela boate, nos braços de outra mulher. Às vezes eu saía do serviço e ficava passando na frente daquele lugar. Ia e voltava várias vezes, com aquela vontade de entrar me sufocando. Só que nem sempre eu podia, né? Porque custava dinheiro. O Walter, aquele meu amigo que tinha me levado para conhecer a boate, já sabia de tudo que eu estava passando. Porque eu precisava me abrir com alguém. E acabava sempre conversando com ele. E não foi nem uma nem duas vezes que ele me falou: cara, o que está acontecendo com você, meu irmão? Bota a cabeça no lugar. Você acha que aquela menina vai querer alguma coisa séria com você? Ela é garota de programa, meu irmão. Não vai você querer fazer besteira, hein? Largar tua mulher, teus filhos. Não fala assim, Walter. Tô apaixonado. Meu Deus. Bom, eu não falo mais nada, né? Se é adulto, você que sabe. Ele só balançava a cabeça nessas horas. Aí falava que se soubesse que isso ia acontecer, jamais teria me levado para conhecer aquele antro. Enfim, por conta dos conselhos dele, eu fui aos poucos caindo em mim. Sabe, fui me dando conta de que ele tinha razão. Eu realmente poderia acabar fazendo a maior besteira da minha vida e depois ia me arrepender com certeza absoluta. Ele tinha razão, imagine. Ela devia ganhar ali um bom dinheiro, até mais do que eu. De repente, eu me separar sei lá, alugar uma casa pra gente ficar junto. Tirá-la daquela boate. Claro que ela não ia aceitar. Até porque o que ela ganhava, eu não poderia. Era bobagem. Eu tinha que tirar aquela ideia da cabeça. E olha, até por, sei lá, ter começado a botar a cabeça no lugar, eu tinha até deixado de ir lá naquela boate por algumas semanas. Na verdade, duas. Sem botar os pés naquela casa. Na verdade, sem mandar uma mensagem que fosse para ela. Ela até me escrevia, perguntava o que tinha acontecido, mas eu ignorava. Aliás, eu tinha até apagado o seu número ali da minha agenda para evitar, né, numa tentativa de cortar o mal pela raiz. Duas semanas, no entanto, foi o máximo que eu consegui aguentar. De repente, a saudade apertou de um jeito e eu acabei dando a mão à palmatória. Passei lá na boate, entrei, olhei para o ambiente. Só que não a vi. Pensei que ela pudesse estar no quarto com outro cliente. Aí pedi uma bebida e fiquei por ali, só observando. Só que o tempo foi passando, passando, e nada dela aparecer. Até que, vendo a minha ansiedade, o garçom veio conversar comigo. Olha, meu irmão, se você está atrás da Daniela, caiu do cavalo, viu? Ela não está mais trabalhando aqui. Não está? Ué. Como assim? Foi pra onde? O garçom fez uma careta, dando a entender que não sabia. Mas acrescentou uma coisa que me tirou o chão sobre os pés. Olha, parece que um cara tirou ela da vida, levou pra morar com ele. Olha, parece que se deu bem a menina, viu? Eu escutei aquela frase e juro, não sei como não tive um troço. Pensei até que ele estava brincando comigo, até porque sabia que eu ia naquela casa só por causa dela. Será que era verdade mesmo o que ele tinha dito? Ou de repente ele falou só para ver o meu jeito? Olha, eu fiquei tão atarantado, tão desesperado, que resolvi ir conversar com a dona da casa. Ela ficava no caixa, cuidando do dinheiro. E pro meu espanto, confirmou tudo. Ela falou exatamente aquilo que o garçom tinha dito. Um cara a tinha tirado da boate e a levado para morar com ela. Olha, por mais bobo que pareça, eu entrei num desespero tão grande. Eu tinha pensado tanto naquela possibilidade, tirá-la da vida, mas sabia que jamais teria coragem. Nem coragem, nem condição. Vamos convir. Eu tinha uma família. Não podia simplesmente jogar tudo pro alto. Por mais apaixonado que estivesse, eu talvez não fosse tão louco a ponto de chegar àquele ponto. Só que me senti tão mal quando fiquei sabendo que outro homem tinha tido aquela coragem que eu não tinha. Ela era tão linda. E era visto que, bonita do jeito que era, não ficaria muito tempo trabalhando como garota de programa. Logo ia aparecer alguém que ia se apaixonar do mesmo jeito que o Pateta que se apaixonou e tirá-la daquela boate. E pensar que esse cara poderia ter sido eu. Só que, pro meu desespero, acabou sendo outro. Pior de tudo é que eu tinha apagado da minha agenda até o número do telefone dela. Fiz isso assim num ímpeto para me livrar daquela tentação. Só que não adiantou. Olha só, Deus sabe o jeito como eu me senti quando percebi que tinha perdido a minha oportunidade de ouro. E agora sem contato? Não sabendo para onde ela tinha ido, segundo a dona Lida Boate, ela não poderia, até tinha, mas não poderia me passar o endereço que ela tinha deixado ali com a dona, sem a autorização da Daniela. Eu até cheguei a conversar com outras meninas ali, que, enfim, mas nenhuma tinha o número dela, ou se tinha. Acho mais provável, não quiseram me passar. A única informação que consegui arrancar de uma delas foi que ela tinha ido morar em Santa Felicidade, na casa do sujeito, esse, que atirou da boate. Eu fiquei tão arrasado, só de pensar que talvez jamais a veria de novo. Com toda certeza, né? Porque acho que nunca senti um aperto tão grande no peito. Ninguém faz ideia de quantas vezes já fui até o terminal de Santa Felicidade, na esperança de vê-la entrando ou saindo de algum ônibus. Teve dias em que eu entrei, paguei a passagem e fiquei feito um bobo, andando para lá e para cá, naquele bendito terminal. Sabe, na esperança de repente, sem contar que também já rodei o bairro todo e os arredores, na esperança de vê-la caminhando em alguma calçada, entrando num mercado, numa loja. Olha, eu me tornei um cara paranoico, porque às vezes eu vejo uma menina assim, que tem alguma coisa meio parecida, e vou atrás pensando que é ela, e no fim, sempre a decepção. Sei que estou fazendo papel de idiota, mas nada me tira da cabeça que um dia a gente ainda vai se encontrar. Só Deus sabe como que eu fui me apaixonar feito menino. Não quis tirá-la da vila, levá-la para morar comigo, ou por outra. Não tive coragem, né? E nem condição eu teria. Imagine, tinha uma família. Fiquei com medo de jogar tudo pro alto e me arrepender. E no fim, outro cara tomou a minha frente e fez aquilo que talvez eu devesse ter feito e não fiz. Era visto que ela não ia ficar muito tempo naquele lugar, novinha, querida, bonita. Claro que ia aparecer alguém. Eu apareci primeiro com a ideia, mas fui covarde para levá-la a cabo. Fazer o quê? Outro cara como eu também iria se apaixonar e convidá-la para morar com ele. E não deu outra. Só que não precisava ser tão rápido. Eu não tive nem tempo de reagir. Agora, bom, agora só me resta lembrar e matar a saudade na lembrança mesmo, porque fora dela, não sei onde ela está. E depois tem outra. Será que adiantaria eu saber onde ela está? Ou ter o seu número de telefone? Já que ela está morando com outro cara? Sabe, talvez nem adiantasse. De modo que só me resta mesmo lamentar e chorar. Amargar essa saudade que eu carrego aqui comigo. Essa falta, esse aperto no peito. Mas também essa esperança de que um dia, sei lá de que modo, sei lá quando, ainda vou vê-la novamente, ainda vou beijar aquela boca linda mais uma vez. Será que vai acontecer, meu Deus? Será que um dia ainda vou abraçar aquele corpo que tanto me enfeitiçou? Tem esperança que sim. Na verdade, eu vivo os meus dias à espera justamente desse momento. Tomara que aconteça, meu Deus. Para que eu seja feliz pelo menos por alguns segundos. Mesmo que seja a última coisa que eu faça nessa vida.
Time is going by so much faster than I. I'm starting to regret and I've spent it all a little with you. Now I am wondering why I've kept this bottle inside. So I'm starting to regret not selling all of it to you. So if I have a yet, I've got to let you know you're never gonna be alone from this moment on. If you ever feel like letting go, I won't let you fall. You're never gonna be alone. I hold you till the hurt is gone. And now, as long as I can, I'm holding on with both hands. 'Cause forever I believe that there's nothing I could be but you.
A música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, toda semana, de segunda a sexta-feira. E se você tem alguma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com telefone para contato com a produção. Fique ligado no baile da 98 aos sábados e domingos a partir das 3:30 da tarde com o Denis DJ. Participe do programa e concorra a um prêmio exclusivo.